Veja-se, por exemplo, o caso do município de Freiburgo, a capital da maçã, em Santa Catarina. Ali se colhe 26% da produção nacional da fruta e metade da produção do estado de Santa Catarina. Metade da receita do município provém da agricultura, em que se destacam ainda a suinocultura, a avicultura, a pecuária, além da indústria de papel e celulose baseada no reflorestamento. A produção de frutas, principalmente, vem das pequenas propriedades agrícolas, que não podem ser lucrativas ou sustentáveis se atenderem às exigências da lei vigente. Mas Freiburgo, pela presença da indústria papeleira, é um exemplo de relevo também para o desmentido de outro mito dos ambientalistas. A ideia originada de pura e simples desinformação de que o reflorestamento por pinos ou eucaliptos dá origem a um deserto verde, onde nem passarinhos sobrevivem e de que essas culturas perturbam o ciclo hidrológico. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, em 16 de agosto, o eminente cientista José Goldenberg desmente categoricamente esse preconceito, argumentando que as técnicas florestais modernas superam esses problemas, tanto que o próprio Protocolo de Quioto, tão celebrado também pelos ambientalistas, autoriza seu uso para o mecanismo de desenvolvimento limpo. Não gostamos de teorias conspiratórias, senhor presidente. Mas cada vez mais me parece verossímil a versão, difundida em certos círculos nacionalistas, de que a histeria ambiental das organizações internacionais voltada para os países em desenvolvimento ocultaria o propósito de conter o desenvolvimento da agricultura desses países com o fito de garantir preços para a produção dos países avançados. Podemos ver como os Estados Unidos não conseguem colocar seu álcool etílico no mercado com preços competitivos com o etanol brasileiro, sem impor pesadas tarifas e cotas restritivas. O mesmo tende a se dar com grãos como a soja, cultivo que se apresenta, no Mato Grosso, produtividade inatingível em outras regiões do globo. E a verdade nunca divulgada pelos militantes ambientalistas é que o projeto em tramitação não abole os conceitos de reserva legal e de área de preservação permanente. Apenas propõe sua adequação a cada região, considerando a diversidade dos biomas do país. A regra não pode ser uma só para a Amazônia e para o Sul, por exemplo. É fundamental informar a população brasileira sobre a oportunidade das discussões em torno do novo Código Florestal e sobre a mistificação de que é alvo pela repetição de slogans mentirosos muitas vezes. O desenvolvimento sustentável, equilibrado, com preservação ambiental sensata, não passa somente pela militância verde. O aumento da riqueza e do bem-estar da população brasileira, que precisa ser retirada da pobreza e da miséria, depende de encontrarmos esse caminho do meio, ou seja, esse equilíbrio tão importante para o país. Finalizando, eu quero citar, senhor presidente, duas pessoas que participaram dos nossos debates em Santa Catarina, e que o primeiro que vou citar participou, inclusive, aqui da comissão especial na Câmara dos Deputados, é filho de Jaraguá do Sul, fez todo um trabalho na nossa região, e quero citar que Dr. Leonardo Papp, ele tem uma posição muito importante, ele é professor universitário, de direito ambiental, inclusive, e faz toda uma caminhada desse novo propósito da política ambiental do nosso país, inclusive com toda uma gama de jovens acadêmicos que estudam não só o direito, mas tantas outras áreas tecnológicas que trazem estudos científicos avançados acerca da situação ambiental. Então, Leonardo Papp diz, ou todos ganhamos ou todos perdemos. Por isso, não há como ignorar a realidade quando se trata de discutir legislação ambiental sob pena de ficar desprotegido o próprio meio ambiente, o que é inadmissível no atual estágio da humanidade. E, ao mesmo tempo, não garantir dignidade para as pessoas, fundamento último da própria humanidade. Então, quando nós ficamos, muitas vezes, jogando a questão ambiental contra os nossos produtores e agricultores, nós temos que ver realmente a questão do fundo de verdade pela dignidade, não das classes, mas pela dignidade da pessoa, e essa pessoa tem que ser a pessoa em primeiro lugar. E a segunda posição que eu gostaria de registrar é do Dr. Ayrton Spies. Ele é o nosso diretor, inclusive, do Instituto CEPA de Santa Catarina, um grande estudioso internacional, então, e também especialista da área, que demonstra que em Santa Catarina, assim ele diz, a sociedade entendeu que era preciso um novo marco regulatório que fosse capaz de melhorar a relação do homem com o meio ambiente. O novo Código Ambiental busca criar condições para que a preservação dos recursos naturais ocorra de fato, estabelecendo exigências e soluções inteligentes que possam ser implementadas. O Código quer beneficiar o meio ambiente que interessa a toda a sociedade. Não é um código para beneficiar apenas os agricultores, mas sim para propiciar o desenvolvimento com sustentabilidade. A situação anterior ao Código era que, se fosse cumprida a legislação federal, mais de 30 mil propriedades rurais estariam inviabilizadas economicamente, e o resultado disso era que, ao invés de termos mata ciliar adequada na beira dos rios, riachos e lagos, não tínhamos proteção nenhuma. Agora, com o novo Código, a área definida como mata ciliar deverá ser cercada e a natureza de Santa Catarina ficará com uma área muito mais protegida, mas dentro de limites factíveis, aquilo que é possível fazer. Outro aspecto fundamental é que haverá pagamento por serviços ambientais, para que as pessoas que se beneficiam da água limpa e da biodiversidade preservada por quem gera esses benefícios, paguem por eles de forma justa. No embate das questões ambientais, é necessário que a razão, o conhecimento técnico e científico prevaleçam sobre as paixões e o radicalismo ideológico. Só assim poderemos atingir o desenvolvimento sustentável, e é isso que se busca com as mudanças e a modernização da legislação ambiental. Dizendo isso, senhor presidente, finalizando, todo um...
Gostaria,
pois não,
de ter uma
senador
parte,
Mozaria do Cavalcante.
Eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento. Fiquei, aliás, os poucos pensamentos que tive a honra de assistir de Vossa Excelência são de um equilíbrio importantíssimo. Eu fico, com esse tema que você abordou, eu fico realmente satisfeito, porque, de repente, o modismo, uma ideologia, e eu não tenho medo de dizer, comandada de fora para dentro, Greenpeace, WWF, o que, que são? São organizações não governamentais com sede na Holanda, na Europa, enfim. Não tem nada a ver com a realidade do Brasil. Aí criam filiais aqui, pagam muito bem os seus voluntários, produzem relatórios, como basta ver o recente relatório do IPCC, que foi depois corrigido e, enfim, tentado remendar. Não há seriedade nessa questão. E não há, sobretudo, interesse real com relação ao Brasil. E Vossa Excelência coloca muito bem. Quando se fala de delegar para os estados são suspeitos. Como se só o governo federal, com seus tecnocratas associados às ONGs, tivessem o dom de acertar. Nós que estamos nos nossos estados, que sabemos das nossas realidades, somos proibidos, portanto, de dizer o que é certo para nós. Nossa receita não serve, nós somos suspeitos. Nós da Amazônia, né, sendo assim, somos pintados no resto do Brasil como um bando de paranoicos que vivemos derrubando as matas por derrubar, que a população da Amazônia é constituída de criminosos. Então, 25 milhões de brasileiros que estão lá só recebem determinação do que não se pode fazer na Amazônia, nunca do que se pode fazer e como se pode fazer. Negócio da reserva legal. Inicialmente, o próprio governo federal levou famílias e famílias para a Amazônia, sentou no meio da mata e o pré-requisito para que eles passassem a ser donos daquela terra era desmatar. E desmatar tudo, não era desmatar 20%, 30%, não. Então, depois se estabeleceu 20%, 50%, hoje é 80% a reserva legal na Amazônia. Quer dizer, então, como que um pequeno produtor que tenha 100 hectares, por exemplo, ou 1.000 hectares que seja, vai viver explorando apenas 20% da sua área? E quais são esses 20%? Então, aí é que eles não querem que possa as Secretarias de Meio Ambiente, as Fundações de Meio Ambiente, elas sim identificar, fazer o seu georreferenciamento e dizer o que é que pode e aonde pode ser feito. Eu entendo claramente, não tenho receio de dizer, aliás, é muito simbólico que o relatório dessa legislação, dessa lei que está em tramitação, tenha sido feito por um comunista. Deputado Aldo Rebelo é do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Então, não podem nem dizer que ele é um ruralista, que ele está amando dos proprietários, não. Mas estão dizendo, infelizmente estão dizendo, mas é um homem que tem, acima de tudo, o espírito nacionalista e conhece as regiões. O estado de Vossa Excelência é um exemplo, como você já colocou, de minifúndio. Eu tive lá em 2003, presidindo a CPI das ONGs, aliás, a Comissão Temporária Externa do Senado, que cuidava da questão indígena, porque lá estavam levando índios do Paraguai para colocar lá em Santa Catarina, dizer que eram índios que estavam lá e tomar propriedades adquiridas do próprio governo por proprietários que já estavam na segunda, terceira, quarta geração. Vi lá em Rondônia o absurdo da reserva dos Cinta Largas. Então, esse Brasil precisa ter altivez. Não se pode deixar comandar por ONGs, por governo. Na verdade, essas ONGs são as caravelas modernas. Antigamente eram as caravelas que vinham para cá a mando dos europeus para roubar a gente. Agora são as ONGs. Vossa Excelência disse que não é adepto de teoria conspiratória, que possa ser que eles não estejam fazendo isso. Eles estão fazendo isso propositadamente para atrasar o nosso desenvolvimento, sim. Eles estão arranjando todo o meio. E o pior é que encontram repercussão aqui. Repercussão da grande imprensa, repercussão naqueles ideólogos ou ambientalistas, que eu não sei nem como é, quem não é ambientalista nesse mundo? Quem não vive no meio ambiente? Quem é que não vive no meio ambiente? Não conheço nenhum paranoico que seja contra o meio ambiente. Mas eles que moram em Ipanema, Avenida Paulista, etc., querem dizer para nós como é que nós devemos agir lá em Santa Catarina, lá em Roraima, lá em Rondônia. Então, eu quero parabenizar pela coragem do seu pronunciamento e me solidarizar com o deputado Aldo Rebelo, que está sofrendo uma campanha difamatória, diga até, por causa do seu relatório. Eu quero dizer que é preciso que nós tenhamos a coragem de destoar desse comandamento ideológico que tem uma vertente comercial de interesses internacionais.
Senador, fico muito contente pelo vosso aparte, pelo seu pronunciamento aqui, fazendo essa parceria de pensamento à altura aí da sua conduta. Há pouco tempo que estou aqui, há pelo menos 40 dias participando do Senado Federal, mas comungando de ideais, e não ideais fraudulentos, muito pelo contrário, ideais da democracia, porque eu nasci no espírito democrático, fomos educados no espírito democrático, e o Estado de Santa Catarina tem essa profusão realmente de se tratar as coisas com muita democracia, muito debate, e na verdade não ter medo, ter coragem de se posicionar, e o senhor faz essa brilhante colocação de que nós devemos ter coragem. A coragem do deputado Aldo Rebelo acho que representa a coragem que o Congresso Nacional deve ter. Nós, como representantes aqui na Câmara Alta, que é a grande protetora da nossa Constituição Federal e, ao mesmo tempo, a Câmara Federal que recebe todas as demandas do nosso povo brasileiro, tem que ter essas vozes de posicionamentos divergentes, porque é na divergência que se constrói o país. E no posicionamento divergente é que nós encontramos, inclusive, uma juventude que vai alavancar e vai nos ajudar a construir um país de desenvolvimento, de uma nova era, de conhecimento e de serviço a toda a humanidade, né? Nós temos hoje grandes exemplos e quero aqui ressaltar uma situação de Jaraguá do Sul, quando então da legislação nós íamos penalizar, inclusive pela instrução normativa, resolução do CONAMA, nós íamos, senador Mozarildo, penalizar uma região, um município específico de Massaranduba, região norte catarinense, próximo a Joinville, próximo a Jaraguá do Sul, próximo a Blumenau, setor forte na indústria, mas também muito forte na área rural e também na produção agrícola. Viemos a Brasília, no gabinete da então ministra, senadora Marina Silva, da qual eu quero sempre parabenizá-la pelas suas posições, mas ela nos recebeu em seu gabinete abertamente para um diálogo em que nós mostramos realmente que Massaranduba ela é exclusivamente agrícola e que dos 100% da produção, inclusive do estado de Santa Catarina, além de Agronômica, que é uma outra cidade muito forte, mas nós somos, ela é chamada de capital, inclusive, a capital do arroz do estado é Massaranduba, é esse município, nós teríamos, pela legislação do afastamento das áreas de córregos, pequenos rios e, enfim, dos 30 metros, se fosse dentro da legislação normal que está em vigor no nosso país, nós teríamos uma redução de 65% das propriedades agrícolas da risicultura, ou seja, Massaranduba, como município, deveria fechar as suas portas. Imagina 65% de redução naquilo que existe, senhor presidente. Há praticamente 100 anos no nosso estado. Esse município ele se originou pela prática do cultivo agrícola e quero dizer que a partir de 1980 foi feito estudos no estado através da IPAGRE, Instituto CEPA, outros institutos sérios do estado de Santa Catarina, de que a partir da década de 80 não se ampliou a propriedade rural. Muito pelo contrário, as novas tecnologias aceleraram a produção sem que com isso se ampliasse o território de produtividade, quer dizer, não se invadiu área nenhuma, não se passou por cima de córregos e rios e está lá uma grande produção catarinense com apoio da tecnologia, da ciência e eu acho que do bom senso que deve sempre prevalecer entre todas as partes. Agradeço, senhor presidente, pelo tempo que me foi disponibilizado na tarde de hoje e agradecer à presidência de Vossa Excelência que sempre conduz essa mesa com tanta excelência e tanta força.